O sistema imunológico humano, ele dispõe de duas estratégias para lidar com as infecções. Isso os cientistas, os médicos já conhecem, né? É a febre, a tradicional febre, aquele mecanismo de resistência para tentar eliminar o patógeno. Então, tem um aumento da temperatura corporal. Mas tem um outro mecanismo, que seria um resfriamento controlado. Isso também é a reação do corpo, né? Do organismo, para conviver com esse invasor, com essa doença, de alguma maneira tentando preservar órgãos e sistemas. Bem, esses mecanismos, eles podem se alternar de acordo com a necessidade, né, do organismo. Aí tem um estudo, e é disso que a gente vai falar, propõe combinar essas duas estratégias naturais de defesa para estudar e tratar a sepse, que é, todo mundo sabe, mas a gente explica, a principal causa de morte nas unidades de terapia intensiva. Aquela infecção global do organismo que ele está tentando lidar. Bom, a implicação mais imediata dos resultados desse estudo está em promover uma reavaliação, então, da forma como lidar com essa grave doença, não é? E eu vou conversar sobre o assunto com o pesquisador, professor Alexandre Steiner, que está aqui em nosso estúdio, professor do Departamento de Imunologia do Instituto de Ciências Biomédicas, o ICB da USP. E ele é pesquisador do Laboratório de Neuroimunologia da Sepse. Tudo bem, professor?
Tudo bem, Roxane.
Bom dia.
Prazer estar aqui, bom dia.
Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da USP.
Muito obrigado.
Professor, nós estamos falando de um longo estudo. Eu estava aqui, né, um pouquinho antes da gente entrar no ar, contando que é um estudo que vem aí há mais de 10 anos.
É, que eu venho trabalhando nessa área faz mais de 10 anos.
E como é que começou isso tudo?
Começou lá no começo da minha carreira, na verdade, quando eu, desde a pós-graduação, eu tinha interesse em estudar mecanismos que são responsáveis pela geração de febre. Meu interesse nisso vem da ideia de que nem tudo que acontece na doença é resultado de desregulação. E eu acho que isso é muito relevante. Eu já achava isso na época do meu doutorado, hoje eu tenho ainda mais convicção disso, de que a gente tende a ver a doença, principalmente sepse, que é grave, que leva muita mortalidade, como alguma coisa que tudo que você vê na sepse é desregulação. Mas, na verdade, a nossa proposta, o pano de fundo do nosso trabalho, é que a maior parte do que se vê na sepse, na verdade, são esforços do organismo de lidar com os desafios impostos a ele por essa infecção que não se resolve, né? E é claro que existe alguma uma ou outra disfunção primária que está causando todo o problema, mas é como se fosse essas disfunções primárias seriam a ponta do iceberg e todo o resto que você vê na síndrome, que é vista como disfunção, pode, na verdade, ser um esforço do organismo de combater a infecção e lidar com demandas competitivas que surgem uma vez que essa infecção ou que o combate à infecção começa a ameaçar o funcionamento de sistemas fisiológicos vitais, como cardiovasculares, respiratórios, renal. Então é daí que surgiu a ideia de estudar febre. E aí no decorrer dos estudos a gente notava que muitos animais experimentais, quando desafiados com infecções graves, ao invés de desenvolver febre, tinham hipotermia. E assumia-se na época, assim, definindo hipotermia, né, uma queda na temperatura corporal. Então, pensava-se nessa época que essa hipotermia era resultado meramente de desregulação. O organismo está falhando, o hospedeiro infectado está morrendo e não consegue manter a temperatura corporal. E a gente ficou intrigado com essa questão e fomos atrás de estudar essa hipotermia e os resultados só nos surpreendiam no sentido de que essa hipotermia parecia ser uma resposta regulada do organismo, ao ponto de que o organismo procurava um ambiente mais frio, no qual ele conseguia desenvolver a hipotermia, então um comportamento ativo associado à hipotermia seria o oposto do frio que a gente sente quando a gente tem febre, então você sentiria calor e ativamente procuraria um ambiente mais frio. E ao ponto que o organismo também defendia essa temperatura. Então a temperatura cai, mas cai até certo ponto. Se você tentar abaixar mais, o organismo se defende com total competência. Então isso foi que começou a mudar o paradigma, né? E foi por aí que a gente entrou na área de pesquisa.
E quando passou da fase animal para humanos?
De humanos, tá. Então humanos foi depois que eu fiz a... Eu fui contratado na USP depois de passar um tempo lá nos Estados Unidos fazendo pós-doc, fui docente numa outra faculdade lá. Aí eu voltei para a USP e estava conversando com o pessoal do HU, fui dar uma palestra lá no Hospital Universitário. Uhum. E eu descobri que lá no Hospital Universitário eles tinham uma corte de pacientes sépticos que não tinha sido sujeita a reaquecimento ativo quando desenvolveu hipotermia durante a sepse. E isso permitiu que a gente, foi uma oportunidade, né, para a gente tentar entender essa hipotermia pela primeira vez em humanos, de uma forma fenomenológica, ou seja, será que ela é regulada ou ela é resultado de desregulação, né? E na época a gente esperava que pelo menos uma pequena parcela dos pacientes ia ter alguma coisa semelhante ao que a gente via nos ratos e camundongos. E para nossa grande surpresa, não foi uma pequena parcela, foram 97% dos pacientes que tinham um perfil de queda de temperatura que era condizente com uma resposta, não vou dizer necessariamente que a gente não tem certeza que ela é regulada, mas a gente tem evidências de que ela não é desregulada. Não quero entrar nos termos muito técnicos.
Muito técnicos. Mas... Então, agora observando os humanos, então, os pacientes com sepse, professor, o primeiro mecanismo, vamos falar um pouquinho mais desses mecanismos, claro, para a gente entender. Como é que eles se alternam? Por que eles se alternam? Sim. A primeira reação é a febre, né? É porque a mãe, toda mãe, isso, sabe disso. Filho está com febre, é a primeira e grande preocupação da mãe. Ah, tá tudo bem, tá, observa. Tem febre, opa, acende o sinal. O sinal vermelhinho. Então, a primeira reação do organismo é sempre, necessariamente, a febre?
Sim. Geralmente, quando você tem uma infecção, a febre costuma ser a resposta de primeira escolha, digamos assim, né? Então, ela é parte do que a gente está propondo nessa teoria, é integrar sistemas fisiológicos com o sistema imune numa teoria integrada de defesa contra patógenos, né? E nessa teoria, a febre é sempre a opção de primeira escolha está atrelada ao mecanismo do sistema imune de resistência, né? Que visa resistir ao patógeno, eliminar, matar o micro-organismo invasor. E, então, a febre é sempre motivo de muita preocupação. É claro que febre não é um bom sinal clinicamente, porque significa que você tem alguma patologia, provavelmente um quadro infeccioso. Mas, do ponto de vista de mecanismos de defesa do organismo no quadro infeccioso, ela é, na verdade, parte do seu arsenal de defesa. Então, essa necessidade que a gente tem de bloquear a febre, ela não tem, na verdade, um embasamento científico,
né? A gente tem que deixar o corpo reagir até um determinado... Porque a gente fala assim, criança, 39 graus, 38 já é... já é considerado
uma febre
a ponto de tratar.
É.
Quer dizer, há casos específicos. A criança, por exemplo, tem um organismo...
Então, essa ideia de que a temperatura corporal, se você não tratar, vai aumentar indefinidamente...
Sem controle.
É um mito, na verdade.
Ah,
porque
sim,
a febre é uma resposta regulada do organismo, então a temperatura está sendo regulada. Então ela vai aumentar até um certo ponto e ali ela vai ser regulada novamente. Então, o que acontece com a febre, essa percepção que a gente tem de que ela vai estourar o termômetro aí é incorreta.
Em termos do sistema de reação do organismo.
E na maior parte dos casos, o benefício da febre, principalmente nas fases mais iniciais de uma infecção, vai exceder os custos. Então, não existe indicação para a terapia antipirética, a não ser em alguns casos excepcionais, como crianças que apresentam convulsões febris, mas aí a gente está falando da exceção e não da regra, né? E aí, nessa nossa teoria, tem o outro mecanismo, que é o mecanismo de tolerar o patógeno. Então, quando a coisa não vai muito bem e a gente não consegue eliminar o patógeno, às vezes se torna mais vantajoso para o organismo tolerar o patógeno. E isso envolve um estado mais quiescente do sistema imune, no sentido de não atacar o micro-organismo, mas não é que o sistema imune não está fazendo nada também. Então, é simplesmente ele está tolerando o patógeno, e isso está associado com uma inibição metabólica, queda na temperatura corporal, que às vezes também é vista como patologia e como disfunção, mas que os nossos resultados indicam que talvez não seja.
É quadro de uma reação do organismo, assim.
Isso, é uma reação do organismo. E um ponto que eu acho que é interessante é que nesses quadros mais graves de infecção, como a sepse, a gente vê tanto em animais experimentais quanto em pacientes, que eles, na verdade, transitam entre um mecanismo de defesa
alternam,
e o outro.
Alternam.
Isso, então você tem períodos de febre, seguida por períodos de hipotermia. Então, ou seja, seria você estar ativamente atacando o patógeno, aí o custo da resposta imune ficou muito alto para os seus sistemas vitais, então vamos desligar um pouquinho e preservar os sistemas vitais. E aí tem esse vai e vem. E quando a gente interfere sem realmente saber o que a gente está fazendo com esse sistema...
Pode atrapalhar a reação do organismo.
Pode atrapalhar a reação do organismo até. Uhum. Isso é uma coisa que a gente vem investigando.
Essa nossa máquina fantástica, né? Que é o organismo. Agora, professor, e quando esses dois mecanismos, portanto, não é uma desregulação, está previsto no sistema de reação do organismo, ambos... E quando eles falham, ambos os sistemas falham?
Isso, então. Como tudo no nosso organismo, tem as respostas que a gente fala que são bem intencionadas, mas acabam saindo mal adaptativas, né? Então, como eu disse, a febre vai ser benéfica nos casos iniciais de infecção, mas existem as suas exceções. Uhum. Assim como o organismo que transita entre febre e hipotermia, para a maior parte das pessoas, vai fazer isso de forma adequada. Mas existem pessoas que vão ter, digamos assim, esse perfil de resposta demasiadamente voltado para o lado da febre ou demasiadamente voltado para o lado da hipotermia. Uhum. Tipo uma polarização, assim, sim, sabe? Sim. E esses pacientes são os pacientes que eu acho que seriam sujeitos de intervenção. Uhum. A ideia iria ali mais no sentido de uma medicina personalizada, de usar o perfil de resposta do paciente como indicativo do estado que ele está, transitando entre esses mecanismos de combate ao patógeno, de tolerância ao patógeno. E aí, se for notado que, para a condição dele, ele está adotando um perfil de resposta que é muito polarizado para o lado ou para o outro, que parece fora do perfil de resposta mais adequado, aí sim justificaria a intervenção. Mas uma intervenção focada e voltada a corrigir pequenos desvios no perfil de resposta. E não
caso
acabar
a caso,
com o perfil de resposta.
Caso a caso, paciente a paciente, e não uma intervenção padrão, como o senhor está dizendo. Agora, isso. Dá para a gente encaixar isso tudo que estamos falando, por exemplo, num quadro de reação do organismo a esse novo vírus, o coronavírus. Por quê, professor?
Né?
Qual é a reação que eles estão... Nos aeroportos, me veio agora isso, né? A imagem da febre, a medição da febre na testa, eles encostam o aparelho na testa. Para eles, isso já era... Eles separam por preocupação. Então, esse caso já é preocupante se há uma reação febril.
Sim.
Né? Depois, já há estudiosos dizendo, olha, mas tem um período ali latente que o vírus está lá no organismo e não tem febre nenhum. Por que varia tanto a reação do organismo para esse primeiro dispositivo, que é a elevação da temperatura?
Tá. Acho que não é que varia tanto. No sentido do período latente, é um período em que o vírus está replicando e o sistema imune ainda não começou a montar uma resposta.
Está entendendo como responder.
O vírus ainda está em pequenas quantidades, digamos assim, escondido ali no submundo do sistema imune, não foi encontrado. Então você não tem uma resposta robusta contra o vírus. Mas no momento que essa resposta aparece, vem a febre, que certamente tem um valor diagnóstico incontestável. Então, como sinal de que existe uma infecção, não tem como negar a febre. O que eu quero conversar aqui é sobre, uma vez que tem essa febre, o que você faz com a febre? Você deixa ela correr seu curso ou você intervém com antipiréticos, né? Socialmente falando, a nossa cultura é intervir com...
Imediatamente
com antipiréticos.
Antigamente, você punha no banho frio, né?
Isso.
Uma via remédio, então era banho frio.
É pior ainda, né? Porque
é pior
o seu
ainda.
Organismo tá trabalhando para aumentar a temperatura corporal e você vai e trabalha contra, né?
Que coisa!
Então, agora, o que fazer com essa febre? Aí vem a questão, né? Todo mundo toma antipirético e fala, mas eu tomo antipirético e saro do mesmo jeito. É verdade, porque a gente está geralmente lidando com doenças não muito graves, cuja evolução acaba não sendo tão complicada, como um resfriado, por exemplo. Mas existem evidências até no resfriado que, se você elimina a febre, você fica com o resfriado por mais tempo. Agora, eu acho que em quadros infecciosos graves e sem tratamento evidente, como no caso desses vírus mais agressivos, de influenza, coronavírus, Talvez aí deixar a febre correr seu curso nos momentos de mais iniciais da infecção traga menor incidência de complicações mais para frente, né? Então, a gente, com base na teoria geral de febre, nos experimentos que a gente conhece, dá para se fazer essa sugestão. Mas, obviamente, especificamente para o coronavírus, teria que ser estudado em estudos clínicos. É difícil fazer um estudo clínico assim, porque é complicado, é difícil convencer a mãe que está com a criança com febre ali a não dar um antipirético, né? Então, tem um problema aí também de
é porque cultura. O medo da mãe é a convulsão, né?
O medo da mãe é a convulsão.
A primeira preocupação da mãe com a criança, numa febre muito alta, é a possibilidade de
então,
convulsão.
Isso é uma
e
coisa,
o adulto?
Isso
é mais
é uma
comum
coisa
no
interessante.
Adulto?
Convulsão?
Também?
Não,
convulsão
não. Geralmente
febre?
É uma coisa de criança mesmo, é pediátrica. Mas a convulsão infantil, uma coisa interessante a notar é que quem tem essa predisposição apresenta cedo na vida. Então, vai ser o bebezinho ali na primeira, segunda infecção que tem, que se vai ter convulsão febril, desenvolve. Uhum. Então, se você tem um filho que já tem 3 anos, teve várias infecções e não apresentou convulsão febril, as chances de apresentar convulsão febril é menor. E aí, digamos assim, irônico da história é que existe uma análise conjunta chamada meta-análise dos estudos clínicos na área de convulsão febril. Recentemente mostrou que dar antipirético não previne os episódios de convulsão febril. Então, é assim, mas é uma parcela muito pequena da população pediátrica das crianças que apresenta esses episódios de convulsão febril.
Uhum. Professor, ficaria mais uma hora falando do assunto. Extremamente interessante o que o senhor traz, portanto, sobre esse estudo de alternância, quer dizer, esses dois sistemas de reação que não são desequilíbrios, fazem parte da reação, quer dizer, o arcabouço que o organismo tem para reagir a uma infecção. Como o senhor disse, no caso de uma infecção como o coronavírus, o seu estudo dá indicação de que controle da febre pode ser importante para um tipo de ação. Por exemplo, separar os indivíduos ou começar a pesquisar melhor esses indivíduos para fazer um diagnóstico posterior. Mas, para que isso pode lá na frente, em termos de tratamento, piorar a infecção, mas o senhor diz que isso tem que ser melhor estudado no caso, por exemplo, de um coronavírus, né?
Sim, certamente.
Agora, para a gente fechar o assunto, qual seria o próximo passo desse estudo? Já chegou a uma conclusão importante, inclusive já tem publicação desse material. Eu disse no início da nossa entrevista que a implicação imediata é reavaliar a forma como lidar com a sepse. Né? Mas como pesquisador nunca está satisfeito, né?
Não, a gente tem que continuar, né?
Eu acho que
tem duas grandes vertentes que a gente tá estudando aí agora isso aí. Uma delas é, clinicamente, a gente tem um estudo retrospectivo que sugere que essa hipotermia associada à sepse não seja desregulação. Mas a gente precisa de fazer estudos prospectivos, né? Então, com intervenção para realmente confirmar que essa hipotermia é um fenômeno regular. E aí, outros estudos clínicos que a gente está querendo fazer envolve determinar como que manipular essa temperatura corporal, essa transição entre febre e hipotermia, afeta os desfechos de quadro de sepse. A gente consegue proteger órgãos, a gente consegue reduzir a mortalidade através de uma estratégia de modulação térmica refinada. Não é acaba com a hipotermia, acaba com a febre, ou deixa a febre, deixa a hipotermia.
Que desdobramentos isso
a ideia
tem
seria
mais adiante?
Refinar, né? E aí, do ponto de vista de mecanismos imunes, na parte mais da nossa pesquisa laboratorial envolvendo animais e células, seria mais entender como que essa temperatura corporal reprograma o sistema imune. Porque é isso que parece que está acontecendo. Então, o sistema imune, ele não é... A gente tende a imaginar que a resposta imune, a temperatura corporal ou amplifica ou inibe a resposta imune, né? Mas nossos resultados mais recentes indicam, na verdade, que é uma reprogramação. Então, o sistema imune funciona de um jeito a 39 graus Celsius, ele funciona de outro a 37 graus Celsius, e ele funciona de outro jeito ainda a 35 graus Celsius. Então, entender essa reprogramação de perfil de resposta, ao invés de pensar como se tivesse ali um potenciômetro que aumenta ou diminui a resposta imune somente. Por aí que a gente
isso
tá
dará uma importantíssima contribuição em como tratar, né, casos graves, como, por exemplo, a infecção generalizada sepse, não é? Professor, estamos aqui à disposição para divulgar resultados mais à frente. Eu conversei com o professor Alexandre Steiner, do Departamento de Imunologia do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, pesquisador do Laboratório de Neuroimunologia da Sepse. Muito obrigado por esse bate-papo com o nosso ouvinte.
Um prazer estar aqui, Roxane. Muito obrigado.
Até a próxima oportunidade.
Até a próxima. Tchau.